Para a nossa reunião. Resulta da nossa ordem de trabalhos que faremos uma primeira parte para algumas questões preliminares que estão indicadas também na ordem do dia e depois, a partir das 16 horas, teremos a nossa primeira audição com a Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Como sabemos, o início das audições teve que aguardar pela possibilidade dos senhores deputados poderem ter disposto dos elementos informativos que consideraram indispensáveis para o início dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, com o tempo também minimamente adequado para que esses elementos pudessem ter sido estudados. E em função disso, consideramos-nos agora já aptos para uma primeira ronda inicial de audições, de que de seguida vos darei conta, e que resultam do trabalho preparatório feito pelos coordenadores dos vários grupos parlamentares desta Comissão de Inquérito. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é o relativo ao questionário indicativo. Todos receberam por via eletrónica o referido questionário e certamente puderam observar que ele se compõe de um conjunto alargado de questões, mais precisamente 88 questões, mas que todas elas são apresentadas como questões indicativas, ou seja, não são 88, são 65, porque eu estava com uma versão anterior. Todas essas questões se subordinam ao princípio de que são matérias a enviar para ponderação das entidades e personalidades que são chamadas a prestar depoimento nesta nossa comissão e não têm que ser, obviamente, necessariamente reproduzidas como tal no momento em que as questões forem vivamente colocadas na comissão, e por isso mesmo o questionário tem a natureza que tem, a natureza indicativa. Em todo o caso, para que possamos estar plenamente habilitados a enviá-lo aos nossos interlocutores, e esses interlocutores foram em princípio classificados sob três naturezas: a dos responsáveis e as responsáveis pelas empresas públicas, por outro lado das entidades ligadas à tutela, quer propriamente governamental, quer do setor empresarial do Estado, portanto entidades públicas ligadas a essas funções tutelares ou regulamentares, ou reguladoras, e por outro lado as instituições financeiras. Este questionário indicativo está portanto à vossa consideração. Como vos referi, ele foi objeto de um trabalho aturado em sede de coordenação. Pergunto se alguém tem sobre ele alguma observação a fazer. Não parece ser o caso, o que significa que o trabalho foi bem feito até agora, e creio por isso poder pôr o questionário à votação. Nada a opor, os senhores deputados que votam contra, que se abstenham. O questionário foi aprovado por unanimidade. Ponto 2 desta primeira parte reporta-se ao elenco das audições inicialmente a ter lugar. É, portanto, uma primeira abordagem, à qual outras se seguirão, mas que permitirá desde já um avançar das nossas audiências, das nossas audições. Neste elenco, de acordo também com o paper que vos está distribuído, nós podemos encontrar à cabeça algumas entidades institucionais e, subsequentemente, um conjunto delimitado de empresas públicas. Relativamente às entidades institucionais, creio que as entidades que vos estão apresentadas salta à vista que são inteiramente pertinentes a poderem prestar o seu depoimento relativamente à matéria que aqui nos ocupa. E, por outro lado, no que diz respeito ao critério para delimitação destas empresas, ele resultou de um critério cruzado entre as empresas que foram inicialmente apresentadas pela Senhora Secretária de Estado do Tesouro como tendo sido aquelas que celebraram contratos swap mais problemáticos e, por outro lado, também aquelas outras que foram objeto do relatório já conhecido como relatório da Storm Arbert e que integra o relatório da IGCP. Este critério permitiu, portanto, estabelecer o perímetro de empresas públicas que nesta fase inicial vos está apresentado. E é este elenco que é, como tenho vindo a referir, um elenco aberto, sujeito a novas concretizações à medida que os nossos trabalhos avançarem, que para já tinha também para pôr à vossa consideração em nome dos trabalhos da coordenação. Alguém deseja pronunciar-se? Não sendo o caso, creio que posso então também colocar esta primeira lista de audições à vossa deliberação. Quem vota contra ela? Quem se abstém? Foi igualmente aprovada por unanimidade. Como tivemos já a ocasião de aprovar o nosso regulamento de funcionamento, tenho apenas, talvez, a propósito dele, uma informação para poder precisar os termos em que vão correr as nossas audições. E elas decorrerão, sobretudo, ao abrigo do artigo 8º desse mesmo regulamento, que trata da prestação do depoimento. E como dele resulta, os nossos interlocutores terão um período inicial, se assim o desejarem, para expor à Comissão, segundo o seu critério, a matéria e de acordo com o objeto da Comissão, o que entenderem, por um período inicial indicativo de 10 minutos, mas é um período indicativo, veremos depois como as coisas se processarão na realidade. Após isso, haverá a palavra devolvida aos senhores deputados e, de acordo com o que estabelece neste mesmo artigo, haverá uma primeira ronda para cada grupo parlamentar de 8 minutos e esses 8 minutos dessa primeira ronda serão geridos por cada grupo parlamentar de acordo com o seu próprio critério. De cada vez que entenderem sobrestar nas perguntas que estiverem a fazer, a palavra será devolvida ao interlocutor que estiver a prestar depoimento e, portanto, haverá, digamos, uma situação de pergunta-resposta, até ao máximo de 8 minutos por parte de quem fizer perguntas no respectivo grupo parlamentar, sendo que quem responde terá o tempo que entender razoável e a mesa também considerar razoável para responder essas mesmas questões. Após essa primeira audição de 8 minutos geridos, segundo este critério aberto que acabei de referir, haverá uma segunda ronda de 3 minutos também por grupo parlamentar e aí as perguntas também podem ser as que couberem dentro do período de 3 minutos, por um só ou por vários deputados do mesmo grupo parlamentar, sendo que a resposta dada pelo interlocutor não será a cada pergunta, mas ao conjunto das perguntas que couberem dentro dos 3 minutos. Haverá, portanto, assim, respostas a cada grupo parlamentar relativamente à utilização do tempo que entender disponível de acordo com esta regra. Finalmente, diria que não há propriamente uma terceira ronda, há a possibilidade de algum deputado que queira ainda, a título individual, requerer o uso da palavra, excepcionalmente poderá fazê-lo por um período individual não superior a 2 minutos. Prestadas estas informações, que aliás decorrem, como vos referi, do artigo 8º do nosso regulamento, incumbe-me também tornar evidente qual é a grelha das intervenções na modalidade da rotação. Essa grelha está, aliás, apensa ao regulamento, já faz parte dele, foi aprovada quando do regulamento, mas para que fique claro, essa rotação permitirá que todas as, em cada reunião, o grupo parlamentar que inicia o processo é sempre um grupo parlamentar diferente. E depois segue-se a ordem natural, mas a partir desta sequência rotativa. Para hoje, a sequência é do maior para o mais pequeno, em termos de representação parlamentar, e, portanto, teremos uma primeira audição com o PSD, PS, CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Na audição que terá lugar amanhã, começará o PS e depois o CDS e assim sucessivamente, de acordo com uma grelha que todos têm disponível. Aproveito para também vos chamar a atenção para a convocatória que já está feita da segunda audição que amanhã terá lugar, e essa só poderá ter lugar amanhã após o encerramento do plenário. Portanto, logo que haja encerramento dos trabalhos do plenário amanhã, voltaremos à Comissão de Inquérito para fazer uma outra audição, desta feita com o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, sendo que a dois, como todos sabem, será com a Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Bom, e estas são as questões preliminares desta primeira parte dos nossos trabalhos, que talvez não consumam o tempo até às 16 horas, veremos. Dou a palavra aos Srs. Deputados que a pediram. Sr. Deputado Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, essa é uma questão metodológica que eu queria submeter à consideração de Vossa Excelência, que se prende com a miria de documentos que nós recebemos que vêm classificados como confidenciais e como compatibilizar essa confidencialidade com a natureza pública das audições. Ou seja, se Vossa Excelência cogitou o pedido de desclassificação dessa documentação, ou, não o tendo feito, como é que é possível confrontarmos, nomeadamente com extensas ou não extensas transcrições dessa documentação, aqueles que vierem aqui prestar depoimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, essa questão foi ponderada ao nível dos trabalhos de coordenação e a resposta que tenho para lhe dar é a seguinte: de facto, os documentos vieram com a referência de princípio da confidencialidade, à exceção daqueles que, por natureza, obviamente, são públicos, por estarem divulgados em instrumentos de divulgação pública, como, nomeadamente, são os instrumentos normativos. Num dos ofícios que requeri à Sra. Secretária de Estado, que envia à Sra. Secretária de Estado, pedi para que fosse indicada, digamos, o fundamento normativo da classificação. Essa informação, nestes termos, não chegou, mas, dito isto, o que, ao nível da coordenação, se entendeu é o seguinte: não havendo nenhuma regra que faça uma classificação estrita, nomeadamente ao abrigo de normas tão impositivas como a do Segredo de Estado, todos os membros desta Comissão se sentem disponíveis, e esse é um entendimento unânime da coordenação, todos os membros desta Comissão se sentem disponíveis para invocar todas as matérias que entenderem no processo de questionamento que tiver lugar em Comissão. E só se houver alguma matéria que algum dos depoentes considere que deve mesmo ser prestada no esclarecimento sob reserva, então teríamos que fazer uma suspensão dos trabalhos para que esses esclarecimentos sob reserva fossem dados. Tirando esta invocação eventual, que não sabemos se alguma vez surgirá, todos os trabalhos decorrerão, portanto, de forma pública. Srs. Deputados, não sei se há mais alguma questão, não havendo, o que eu sugeriria é que fizéssemos uma pausa nos nossos trabalhos para retomar então às 16 horas. De acordo? Assim faremos. Estão os trabalhos suspensos e até já.